Capítulo 1. Anjos y el sacerdocio irónico. Palestra de foguera dada en un acampamento regional del sacerdocio irónico. Día 12 de octubre de 2018. Bien, mis amigos, estoy feliz por estar aquí esta noche. ¡Qué lugar lindo es ese! Cuando me pidieron para ir para un jamboree, encuentro, de escoteros, o rendezvous, encuentro, de hombres da montaña, generalmente estoy aquí vestido de camurça y mocasines de misangas, y tengo una espingarda de perdenera, y un bigode y barba. Mas hoje a noite não tenho nada disso. Estou aqui esta noite para conversar com vocês como homens. Eu sei que estou falando com rapazes de 11 a 13 anos, mas não vejo vocês desse jeito. Os vejo como homens. Eu vejo quem vocês serão em apenas alguns anos. E eu também posso ver algumas coisas interessantes e amadoras que verão em seus caminhos. Quando me ajoelhei e conversei com meu Pai Celestial 5 dias atrás sobre vir aqui hoje à noite, ele me deu uma mensagem expressa para dar a vocês, seus filhos. Era tão claro e tão distinto que eu sou obrigado a fazer exatamente da maneira que ele disse para fazê-lo. Então, antes de começarmos esta noite, quero pedir algo especial. Eu vou pedir ao nosso Pai Celestial para enviar um anjo para vir e acompanhar cada de vocês aqui esta noite, para estar no seu lado. Eles são muito reais. Pelos próximos 30 minutos, quero que vocês prestem atenção ao que eu vou lhes dizer, porque será uma grande bênção para vocês. Nós vamos ser capazes de fazer algo esta noite que eu acho que vai ajudar vocês mais do que qualquer coisa que eu pudesse fazer ou dizer. Por isso, peço a nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, que envie anjos para assistir a todo jovem e todo líder adulto para estar ao seu lado, iluminar sua mente, vivificar seu intelecto e ampliar sua compreensão. Apesar de terem entre 11 e 13 anos, dentro de você há homem magnífico, homem de Deus. E seu corpo está crescendo até a estatura desse homem. Aquele homem esqueceu quem ele realmente é. Parte do porquê vocês estão aqui esta noite, meus amigos, é fazer com que o Senhor lhes mostre quem vocês realmente são. Quando você olha no espelho, você diz, "Oh, eu sou muito baixo. Eu estou muito gordo. Eu sou alto demais. Eu não sou bonito. Eu não estou de acordo com o que o mundo diz. Eu preciso ter a aparência certa, ter o som certo e agir corretamente para ter sucesso. Eu quero colocar tudo isso de lado. Agora, hoje à noite, é meu testemunho para vocês que, por termos pedido ao Pai Celestial, existem anjos aqui entre nós agora mesmo. Cada de vocês tem pelo menos daqueles que agora foi designado e está por perto de você. Você não pode vê-los, mas talvez alguns de vocês poderão. Alguns de vocês podem ter o dom de poder ver esses seres celestiais que estão ao seu redor. Por que eu solicitei isso? Tem a ver com algo que aconteceu em 15 de maio de 2018 e 29. Joseph Smith e Oliver Cowdery estavam trabalhando na tradução do Livro de Mormon. Eles estavam bem avançados na tradução e estavam em lugar que você saberia se tivesse lido no Livro de Mormon. O presidente Nelson deu a vocês convite para lê-lo novamente até dezembro, não é? Então, o lugar que Joseph e Oliver estavam traduzindo era 3 Nefi capítulo 11. O Senhor Jesus Cristo havia acabado de aparecer para os antigos habitantes da América. Uma das primeiras coisas que ele fez durante os 3 dias que ele esteve lá foi instruir aqueles homens e mulheres sobre o batismo. E ele deu aos homens autoridade para batizar em seu nome. Agora Joseph e Oliver estavam lendo isso e traduzindo isso nas placas. E eles se entreolharam e tiveram uma pergunta sobre o batismo e a autoridade. Eles não sabiam sobre a autoridade para batizar. Então Joseph disse, vamos perguntar ao Senhor. Isso foi em Harmony, Pennsylvania, não muito longe do rio Susquehanna. Talvez alguns de vocês tenham estado lá. Eles saíram para orar e enquanto oravam, os céus foram abertos. Ser magnífico desceu em luz e se apresentou como João, o mesmo que é conhecido como João Batista no Novo Testamento. Este ser celestial colocou as mãos em Joseph Smith e Oliver Cowdery e disse, a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para remissão de pecados, e ele nunca mais será tirado da terra até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Aquele anjo trouxe a autoridade do sacerdócio de volta à terra para fazer algo. Agora, meus jovens amigos, aos 12 anos, alguém põe as mãos sobre a sua cabeça e confere-lhe o sacerdócio arônico. Quero que você note que a primeira chave mencionada naquele versículo contém as chaves do ministério de anjos. Irmãos, você tem a autoridade de chamar anjos da presença do Senhor para abençoar sua vida e ajudá-los em todas as circunstâncias que as quais vocês entrem e em contato. Eu quero ler para vocês algumas declarações aqui. Wilford Woodruff foi o presidente da igreja. Ouça com atenção o que ele diz na Estrela do Milênio. Nunca em minha vida, como apóstolo, como 70 ou ancião. Agora lembre-se, esses são os oficios do sacerdócio de Melquisedeque. Isto é o que ele disse. Nunca em minha vida, como apóstolo, como 70 ou ancião, tive mais proteção do Senhor do que quando eu ocupava o cargo de sacerdote. O Senhor revelou-me visões, por revelações e pelo Espírito Santo muitas coisas que seria diante de mim. Antes de ser ordenado em um ofício do sacerdócio de Melquisedeque, ele viu magníficos milagres. Eu vou compartilhar deles com você aqui. Ele diz, uma vez fui levado a avisar o velho Sr. Hickman, que mora no ribeirão de Petit John, Arkansas. Ele esteve no município de Jackson durante o período de perseguição. Sua esposa morreu lá. Sua família consistia de 5 filhos, todos com mais de 1,80 metros de altura. A maioria deles tinha sido chicoteada por uma vara de nogueira pela máfia, e ele foi para o sul, para o Arkansas, levando seus filhos com ele. Desviamos muito de nosso caminho com o propósito de visitar o Sr. Hickman. Eu tive uma visão na noite anterior em que foi manifestado para mim o perigo que estava diante de nós, mas que o Senhor nos libertaria. Chegamos à sua casa no domingo de manhã. Ele estava tomando café da manhã. Nós tomamos café da manhã no lugar onde nós ficamos durante a noite. Eu vi livro de Mormon em sua prateleira. Ele não parecia prestar atenção em nós ou ter interesse em nós. Eu peguei o livro de Mormon e disse, você tem livro muito bom aqui. Sim, ele disse. Mas é livro que veio do diabo. Isso abriu meus olhos. Ele tinha sido uma ancião. Ele estava ancião. Ele havia sido perseguido lá e expulsado. Mas descobri que ele havia apostado e ele era nosso inimigo. Eu vi que ele faria tudo o que pudesse contra nós. Fiquei fortemente impressionado 3 vezes para subir e avisar o Sr. Hickman. Na terceira vez em que me encontrei com ele, sua casa parecia estar cheia de espíritos malignos e fiquei perturbado no meu espírito como manifestação. Quando terminei meu aviso, deixei-o. Ele me seguiu de sua casa com a intenção de me matar. Não tenho dúvidas sobre de sua intenção, pois me foi mostrado em visão. Agora quero que vocês se lembrem disso, irmãos. Este é um homem do sacerdócio irônico. Veja as visões e os avisos que estão acontecendo aqui como portador do sacerdócio irônico. Quando ele chegou onde eu estava, caiu morto aos meus pés, como se tivesse sido atingido por um raio do céu. Eu era então um sacerdote, mas Deus me defendeu e preservou minha vida. Eu tive a administração de anjos enquanto realizava o ofício de um sacerdote. Irmãos, essa é a autoridade que vocês têm. Esse é o sacerdócio que vocês recebem quando o sacerdócio irônico é conferido a vocês. Eu tive a experiência de aprender que muitas das coisas que o Pai Celestial quer nos dar, tremendas dádivas, visões, inspirações, ministrações angelicais, os céus abertos, milagres, todas essas coisas que não vemos porque não pedimos por elas. Aqui está o segredo que quero compartilhar com vocês hoje à noite. Tudo o que o Pai Celestial tem para você, seus filhos, guerreiros, será seu se vocês pedirem por isso. O Livro de Mormon diz em 2 Nefi 32. Portanto, agora que vos disse estas palavras, se não as puderdes compreender, será porque não pedis nem bates, de modo que não sereis levados para a luz, mas pereceis na escuridão. Meus jovens irmãos, quero que pensem em começar a exercer a autoridade do sacerdócio irônico. O presidente Nelson está falando em todo o mundo, e acho realmente interessante que fora da conferência geral, a maioria das pessoas com quem ele fala não são moços e moças de 12 a 18 anos. Ele está fazendo conferências em todo o mundo e trazendo os jovens, e algumas delas têm 40 mil ou 50 mil pessoas. Ele teve uma com 50 mil pessoas com quem ele estava conversando no outro dia. E ele está falando com vocês. Ele está falando com as pessoas da sua idade. Vocês sabem como ele lhe chama? A Brigada da Juventude de Sião. A Brigada da Juventude. Pensem nisso. Agora há uma escritura na seção 10 de Doutrina e Convênios que diz isso. Ora sempre para que saís vencedor. Sim, para que venças Satanás e escapes das mãos dos servos de Satanás, que apoiam o trabalho dele. Eu quero que vocês pensem sobre essa palavra vencedor. O contexto em que essa palavra é geralmente usada é nos campos de batalha. Meus jovens amigos, a guerra acontecendo. Há uma razão pela qual vocês têm o Livro de Mormon. Há uma razão pela qual você tem a história dos 2000 jovens guerreiros. Há uma razão para todas aquelas histórias sobre guerra em alma que vocês estarão lendo entre agora e dezembro. Lembro-me de quando li o Livro de Mormon e pensei, o que é toda essa guerra acontecendo? O que é tudo isso? Está ensinando algo a vocês. Isso é para vocês no seu dia. A guerra é espiritual. Há anjos, homens e mulheres enviados para protegê-los, para guiá-los, para sussurrar a vocês, ajudá-los, levantá-los, avisá-los. E se eles não estão ativos em sua vida, é por causa de dois motivos. Um, vocês não estão pedindo por isso. A segunda coisa, irmãos, é que vocês têm uma chave. A chave abre uma porta. A primeira chave mencionada por João Batista é que o sacerdócio irônico contém a chave do ministério de anjos. Você tem essa autoridade. Agora o que vocês precisam fazer é virar a chave e abrir a porta. Como vocês fazem isso? Vocês pedem ao Pai para enviar esses mensageiros celestes, esses seres, para vir e ajudar, e eles o farão. Eles estão aqui esta noite porque pedimos por eles. Eu prometo a vocês que eles estão aqui esta noite. Eles estão cuidando de vocês e querem que vocês ouçam essa mensagem. agora neste mundo, vemos alguns sinais. Por exemplo, quando você se comprometer com a bandeira, não fique apenas com as mãos ao seu lado. Você faz isso. Você coloca a sua mão sobre o seu coração. Por que nós fazemos isso? Porque quando prometemos lealdade, colocamos a mão sobre o coração. Se você está no exército com uniforme, então você saúda. Bem, estes são os sinais. Esses sinais representam algo. Eles estão ensinando alguma coisa. Eles estão mostrando respeito. Se você for para tribunal de justiça nos Estados Unidos, mais tarde em sua vida, se você tiver que ir, eles vão te fazer prestar juramento. Eles não fazem mais isso com tanta frequência. Mas em alguns casos, eles trazem uma Bíblia. Se você viu o juiz da Suprema Corte, que acabou de ser nomeado, sua esposa estava segurando uma Bíblia. Ele colocou a mão esquerda na Bíblia e levantou o braço direito até 90 graus. E então ele jurou solenemente: se você tiver que ir diante de juiz aqui nos Estados Unidos, eles farão você erguer o braço e dirá: você jura dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Então que Deus te ajude. E você dirá: sim, eu juro. Por que isso? Levantou a mão 90 graus. Por que eles fazem isso? É porque às vezes você coloca suas mãos em uma Bíblia. Eu gostaria que esta prática voltasse com mais frequência. Não há muitas Bíblias nos tribunais, mas é assim que costumavam fazer. Eu lembro de fazer isso. Este é um sinal de ser correto. Isso é chamado de quadrado, ok? Este é um sinal de você estar certo perante Deus. Este é um sinal de que você está a favor dele. Então, quando você está falando sobre esses tipos de coisas, este é o sinal que você usaria para isso. Agora, meus jovens amigos, quero que vocês pensem em algo. Esta noite, meu propósito é abrir as suas mentes para utilizar o poder do sacerdócio arônico e trazer esses anjos para ajudá-los. Quando seus pais derem uma benção, eles colocarão as mãos na cabeça de alguém e dirão algo assim: pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. É o que eles farão. Pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. E eles executarão essa ordenança e então e encerrarão em nome de Jesus Cristo. Agora, irmãos, vocês podem fazer o sinal e dizer: pela autoridade do sacerdócio arônico, pronunciar uma bênção e pedir ajuda e chamar anjos para realizar milagres em suas vidas. E então vocês concluirão em nome de Jesus Cristo. Vocês têm autoridade para fazer isso. Imagine o que aconteceria em suas vidas se vocês exercitarem essa autoridade e vocês receberem pela imposição das mãos de alguém que tem autoridade. Ele vai todo o caminho de volta para onde João Batista veio e deu isso a Joseph e Oliver Cowdery. Você tem isso. Imagine o que você poderia fazer em sua casa. E se o seu irmão ou irmã estivesse com dificuldades? E se você tivesse um irmão que tivesse um vício? E se você tivesse uma irmã que estivesse com dificuldade? E se você tivesse um pai que estava com problemas? Você tem autoridade para ir a lugar calmo e dizer: pela autoridade do sacerdócio arônico, peço que os anjos venham e abençoe minha mãe e meu pai. Ajude meu irmão, ajude minha irmã. E eles vão fazer isso. Essa é a chave. Por que dar autoridade a você? O que é que acontece quando essas mãos são colocadas sobre sua cabeça? Se não é para ser usado, qual é o propósito? Há mais do que apenas preparar o sacramento. Abençoar o sacramento e preparar o sacramento. Isso é parte da autoridade, mas você tem poder para fazer mais. Imagina que benção seria em seus quórums, jovens amigos. No seu quórum dos diáconos, se você tem alguém que não é ativo, não vem à igreja. Pode usar sua autoridade do sacerdócio e dizer, pela autoridade do sacerdócio irônico, peço que anjos descem no céu e abençoem esse irmão. Fiquem ao seu lado. Toquem seu coração. Mudem o seu coração. Levem-no ao Cristo e levem-no ao nosso quórum. Agora, irmãos, vocês podem fazer isso. Vocês, diáconos, podem orar pelos mestres. Vocês conhecem os mestres e os sacerdotes? Vocês todos se conhecem. Se vocês os veem lutando e eles estiverem com problemas, usem a autoridade do sacerdócio para pronunciar uma bênção sobre esses portadores do sacerdócio irônico mais velhos. E então, quando novos rapazes surgirem, vocês poderão usar a mesma autoridade para abençoar os mestres e os diáconos que estão abaixo de vocês. É tudo sobre ministrar uns aos outros. Você tem a chave. Você tem autoridade. Por que não usá-lo como vocês podem? Esta é a mensagem que o Pai queria que eu compartilhasse. Eu sei que isso é verdadeiro. Vocês podem começar agora, porque têm esse poder. Meus jovens amigos, você tem alguns desafios pela frente. Eu ensinei alguns de seus líderes adultos quando eles estavam no seminário, e não muito mais velho do que vocês são agora. A época em que eles cresceram foi totalmente diferente da vocês. As coisas mudaram. Vocês têm um presidente da igreja que está pedindo aos rapazes que se levantem às majestades de sua autoridade do sacerdócio e às moças na majestade de sua fé em Jesus Cristo e façam milagres. Façam coisas que nunca foram feitas antes. Porque vocês vão precisar. Vocês vão precisar seguir em frente. Nenhum de nós, adultos ou jovens, pode continuar fazendo a mesma coisa que sempre fizemos e sobreviver pelos dias que estão chegando. Não pode fazer isso. Temos que nos levantar, dar um passo para cima e fazer algo diferente. Este é o começo para vocês esta noite, meus jovens. Eu não olho para vocês como garotos. Eu olho para vocês como homens jovens, guerreiros para Cristo. Vocês receberem a autoridade para agir em seu nome e chamar anjos para abençoar você, sua família e outros rapazes em seus quórums do sacerdócio. Peço a nosso Pai Celestial por todos nós, em nome de Jesus Cristo, que nos abençoe para que todos possamos usar nosso poder do sacerdócio. Melquisedeque ou Irônico, para que possamos nos levantar e ver milagres realizados. Testifico-lhes que os maiores milagres já realizados nas Escrituras não serão nada do que vocês, meus irmãos, adultos e rapazes, participarão ou testemunharão no dia seguinte. Eu testifico isso. Eu amo nosso Pai no céu. Eu amo nosso Salvador. Esses anjos são reais. Eu os vi. Eu os ouvi. Eu conversei com eles. Eles me tocaram e eu os toquei. Eles são nossos ajudantes sagrados. Alguns deles são seus antepassados, vovôs e vovós. E para alguns de vocês, sua mãe ou seu pai. Irmãos, alguns desses anjos são homens e mulheres que vão te chamar de pai em um dia futuro. Eles foram designados para fazer parte na sua família. Eles estão muito, muito interessados em você. Eles sabem o quanto sua vida é o que você está aprendendo e começando a fazer agora serão importantes para aqueles que virão e serão seus filhos e filhas. Eles estão te observando. Eles querem ajudar você. Peça-lhes para vir a ajudá-lo, e eles verão. Eu testifico a vocês sobre essas coisas. Eu os amo, meus jovens amigos. Somos todos irmãos no grande campo de batalha da vida. Cristo é o vencedor. Tudo acaba bem no final, mas vocês têm grande trabalho a fazer. A vida nunca foi, na história do mundo, sobre vocês, rapazes e moças, como é agora, neste momento. Deus abençoe a todos nós. Eu os amo muito. Eu amo o nosso Pai. Eu amo o Senhor Jesus Cristo com todo o meu coração. Eu testifico para vocês que Ele queria que vocês ouvissem essa mensagem hoje à noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.